Obrigado, Pai, por um tempo marcado no teu calendário para as nossas vidas nessa noite. Nós rendemos ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa honra, nossa reverência. Tudo em nós pertence a Ti, tudo em nós anseia e clama por Ti, Pai. Nós te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar, muito boa noite, obrigado gente. Não vão longe, porque eu vou precisar mesmo de vocês nessa noite. Glória a Deus, vocês estão bem? Aleluia, foi um bom ensaio, vou perguntar de novo, vocês estão bem? Amém, se não está bem, diga amém aí, bem pela fé, amém? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Eu tive a direção de hoje nós falarmos um pouquinho sobre a oração de louvor e adoração, né? O irmão Reagan, a título mesmo didático, a título de ensino, ele nos ensina alguns tipos de oração. Você estuda até melhor nisso, né? Quando você faz o rema. Quem aqui já fez o rema? Deixa eu ver a sua mão, muito bem, baixa. Quem ainda não fez o rema, levanta a sua mão. Ok, muita gente não fez o rema. Então, você está tendo essa oportunidade desses próximos dias começar a participar das aulas que vão começar em breve. E a primeira matéria, ela é aberta, ela é gratuita, ela é experimental. Você pode vir, convidar pessoas para que você possa ter essa experiência rema, amém? A palavra de Deus ensinada. Como eu estava falando, né? O irmão Reagan, a título mesmo de ensino, didático, ele nos ensina sobre diferentes tipos de oração. E um dos tipos de oração, né, que ele nos instrui pela palavra de Deus é a oração de louvor e adoração. E eu queria me ater a esse tipo de oração nessa noite contigo, porque eu acredito, queridos, que Deus vai fazer alguma coisa no nosso meio nessa noite, amém? Você pode estar falando, meu Deus do céu, eu não sou ministro de louvor, eu não canto, eu não tenho voz, eu não tenho talento para cantar, mas nós vamos descobrir, não é, que Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, não é? E nós somos chamados por Deus para sermos sacerdotes. Na velha aliança, apenas a tribo de Levi carregava essa ordenança do sacerdócio e eram os levitas, não é, que se incumbiam ali de louvar ao Senhor, de manifestar louvor a Deus, não é? E de puxar a liderança nesse aspecto. Mas quando nós falamos da realidade que nós somos agora na nova aliança, não é? Debaixo agora da era da graça, debaixo agora da nova realidade em Cristo Jesus, nós vamos aprender que todos nós somos sacerdotes, amém? Deus nos constituiu como reis e sacerdotes sobre a terra. Então, abra comigo lá em Salmos, no capítulo 47, vamos passear um pouquinho pelas Escrituras hoje. Eu queria começar em Salmos 47, nós vamos para vários lugares nas Escrituras, mas eu quero deixar você bem tranquilo, antes de meia-noite a gente sai daqui, tá bom? Aleluia, ok, alguns aí já estão querendo se levantar, né? Mas eu prometo que a gente vai ser rápido, né? Salmos 47, versículo 7, na versão Revista e Corrigida, diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, amém? Cantai louvores com inteligência. Existe uma outra versão da Bíblia, a versão inglês básico diz: cantai louvores com entendimento. Então veja, a Bíblia nos instrui a não só cantar louvores de qualquer forma. Primeiramente o versículo diz: Deus, ele é rei de toda a terra. Alô? Deus é rei de toda a terra. Amém? Então, não importa qual a situação, não importa o que você está passando, o versículo já começa dizendo para você: está tudo certo, está tudo resolvido. Deus é rei de toda a terra. Amém? Aleluia. Cantai louvores com inteligência, com entendimento. Então, queridos, a Bíblia nos fala de nós louvarmos ao Senhor com entendimento. E sabe, quando nós louvamos e adoramos a Deus, queridos, nós fazemos isso em relação ao seu amor infalível. Nós fazemos isso, louvamos a Ele, adoramos a Ele em relação à sua excelente grandeza, à sua majestade. Quantos sabem que Deus é majestoso? Quantos sabem aqui que Deus Ele é excelente em grandeza? Quantos aqui sabem que não existe um páreo para Deus? Não existe alguém que se compara a Ele. Não existe alguém que nem passa perto dEle, queridos. Ele é Rei de toda a terra. O nosso Deus reina sobre as nações. Aleluia. E Ele diz, cantai louvores com entendimento. Então, quando nós estamos cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, desenvolvendo uma vida que agrada ao Senhor, esse entendimento tem que estar entranhado dentro de nós. Amém? De sabermos que nós estamos louvando a Deus, porque Ele é o Rei do Universo. Nós estamos louvando a Deus, porque Ele é o nosso Pai, mas Ele também, Ele é dono e tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Ele é Rei sobre todas as coisas. Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E pode ser que algumas coisas ainda não queiram ceder, mas a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho há de se dobrar. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Kurios. Aleluia. Que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém. Não é algo que Jesus ou o próprio Deus está tentando barganhar, tentando alcançar esse lugar. Já foi alcançado, querido. Em Cristo Jesus, sabe, nós já estamos nesse lugar nele. Amém. Então, quando nós falamos de louvar a Deus com entendimento, é que nós precisamos saber quem nós estamos adorando, por que nós estamos adorando e como nós estamos louvando e adorando. Então, veja bem, Ele é Deus de toda a terra. Você não está louvando um Deus que está morto. Você não está adorando um Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã. Não, a Bíblia diz que antes mesmo de acontecer algo, Ele já havia determinado. Aleluia. Amém. Antes de começar, Ele já havia determinado e decretado o fim das coisas. Então, esse entendimento, queridos, que sobe de dentro do nosso coração, quando nós estamos louvando com essa inteligência, com esse entendimento, sabendo quem nós adoramos, nossa adoração será diferente. O nosso louvor será diferente, amém? O nosso louvor e a nossa adoração, quando ela está fundamentada nesse entendimento de quem Deus é. Quantos estão entendendo? Que você e eu devemos louvar ao Senhor no entendimento de quem Deus é. Nós não louvamos a Deus na medida daquilo que simplesmente, sabe, as coisas boas estão acontecendo. Nós louvamos a Deus, nós decidimos adorar a Deus. É a nossa forma de nos comunicarmos com o Pai. É a nossa forma de expressarmos a nossa gratidão a Ele. É a nossa forma, queridos, de expressar nosso louvor a Ele. Deixa eu te falar, o louvor que é expressado do nosso coração, ele é sobrenatural. Natural. E sabe, muitas vezes Deus vai usar o veículo do louvor e da adoração para manifestar a bondade dEle, para manifestar o caráter dEle, para manifestar a vontade dEle na nossa vida. Aleluia. Você não está muito empolgado não, mas você vai ficar daqui a pouquinho. Salmos 22, abra lá comigo. Salmos 22, versículo 3. Diz assim, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Amém? Ele é santo, Ele habita nos louvores, e nós sabemos, obviamente, queridos, que Deus hoje habita dentro de nós, amém? Nós carregamos a presença de Deus, ela está disponível na nossa vida, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, mas Ele não só habita aqui dentro também não, amém? Deus, Ele habita nos céus, Ele habita no trono dEle, oh, aleluia! E a Bíblia diz que Ele habita entre os louvores de Israel. Ei, Deus habita entre os louvores de Israel. Eu estou falando de uma aliança antiga, que já passou. Mas quando o povo de Israel se envolvia em louvor e em adoração, sabe o que acontecia? Deus habitava no meio deles. Eu estou falando de um povo que tinha uma aliança inferior à sua e à minha aliança. Mas quando eles louvavam a Deus, Deus se manifestava. Agora, queridos, nós que carregamos dentro Deus de nós, Deus dentro de nós, que temos o Espírito Santo, que carregamos a presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, o que pode ser impossível para você? O que pode te paralisar e te deixar triste demais, desanimado demais, para levantar essa tua mão aí, para dar um glória a Deus, para se despertar e dizer aleluia, mesmo que as coisas estejam apertadas, você não cede à pressão, porque você sabe, Deus habita, não só nos meus louvores agora, Ele habita em mim, aleluia. Aleluia. Ele habita entre os louvores. Agora, essa palavra habita aqui no original do hebraico, nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico, o Novo Testamento no grego. A palavra habita no hebraico aqui no original, como foi escrita, é uma palavra que se chama Yashab. Diga comigo, Yashab. Estou ensinando para você a pronúncia, nem sei se está certa, mas é hebraico, amém? E é assim que ela é descrita no dicionário, Yashab. Yashab significa assentar no trono como juiz. Meu Deus do céu, você não está entendendo. A Bíblia diz que o santo, o Senhor, Ele habita entre os louvores de Israel. Ele habita entre os louvores do povo dele. Aleluia. E a palavra habitar no hebraico significa assentar no trono como juiz. Meu Deus do céu, ou seja, quando nós estamos louvando a Deus, queridos, nós estamos convidando Deus em cena. Nós estamos falando, Senhor, existe uma porta, existe uma abertura. Eu estou te dando agora legalidade para operar a respeito dessa minha área, para operar aqui. E sabe de uma coisa? Ele entra em cena como juiz. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite. Sabe, alguns de nós, queridos, um dos problemas que nós temos que, sabe, de uma vez por todas resolver nessa noite é entender Deus é rei de toda a terra. Não importa o que eu esteja passando, eu vou firmar os meus olhos nele, eu vou colocar os meus olhos nele, eu vou louvá-lo mesmo quando eu não quero, eu vou dar glória a Deus mesmo quando é inconveniente, eu vou dizer aleluia mesmo quando é desconfortável para mim, porque quando eu faço isso, eu estou abrindo uma porta do sobrenatural para Deus operar como juiz na minha vida. Aleluia! Amém! Então não se preocupe, porque o juiz é o seu pai. E o advogado é teu irmão. Pense numa causa já ganha. Você vai entrar numa causa, numa audiência, cujo juiz é o teu pai. E o advogado de defesa é o teu irmão mais velho. Querido, não tem como errar, não tem como dar errado, querido. Olha outra definição dessa palavra, Yashab. Yashab significa que traz julgamento na emboscada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ou seja, Deus, Ele habita entre os louvores do seu povo. Ou seja, quando nós estamos louvando ao Senhor corporativamente, como vamos fazer nessa noite, Amém? Quando nós estamos como um só corpo, uma só voz, louvando ao Senhor, nós estamos abrindo a porta e dizendo: Senhor, venha e se manifeste como juiz, e não só isso, mas traga emboscada para os nossos inimigos. Queridos, nós podemos ver exemplo após exemplos no Velho Testamento, onde Deus desbaratinou exércitos inteiros. Qual é o problema que você tem encarado? Qual é a situação difícil que você tem visto? Qual é o seu gigante? Não existe gigante páreo para Deus, querido. Não existe situação impossível para Deus. Ele pode, Ele é o Rei de toda a terra. E quando você e eu abrimos o nosso coração, abrimos a nossa boca nessa noite, e mesmo quando não quisermos, nós vamos levantar a nossa mão, mesmo quando não quisermos, nós vamos abrir a nossa boca, mesmo quando a gente não tiver afim, a gente vai dizer aleluia e glória a Deus. O Senhor vem intervindo, manifestando, trazendo julgamento na emboscada. Aleluia. Você está pronto aí para o Senhor armar umas emboscadas para alguns dos seus inimigos? Porque eu sei que você está debaixo de pressão. Eu sei que tem algumas pessoas aqui nessa noite, e eu percebo isso pelo Espírito. Vocês estão, sabe, diante de portas fechadas. Vocês estão diante de um túnel que não tem mais luz. Eu quero te dizer, os louvores ao Senhor vão abrir não só um túnel nessa noite, mas vão escancarar portas inteiras na sua vida. Aleluia. Diga para o seu vizinho. Diga para ele, se prepare. Diga para ele, é hoje. É hoje. Aleluia. Sabe o que o diabo quer que você sente aí? Comece a chorar e dizer que não tem jeito, que está acabado, que não vai mudar, que é assim mesmo. Aconteceu com A e com B e com C, vai acontecer também com você. Eu quero te dizer, o Deus de toda a terra está pronto para intervir. Ele está pronto para armar emboscadas contra os nossos inimigos. Ele está pronto para trazer julgamento, julgamento. Aleluia, julgamento em algumas situações erradas e contrárias. Sabe que tem coisa que é contra a lei acontecer na tua vida? É contra a lei, é ilegal acontecer na sua vida. Aleluia, e o juiz vai se manifestar nessa noite. Aleluia, amém. Abra comigo em Isaías 43. Isaías 43. Versículo 21, diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha aí, você foi formado por Deus, para Deus e por Deus, com um propósito, com um objetivo. Qual é? De dar louvor a Ele, querido. Aleluia, nós somos a feitura da criação de Deus. Amém. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Nós fomos criados e formados para trazer louvores ao nome do Senhor, para manifestar louvores ao nome do Senhor. Agora, essa palavra formei aqui no original do hebraico é uma palavra que se chama yatsar. Vamos lá, diga comigo, yatsar. Pronto, você está me ajudando a ensinar nessa noite, amém? Yatsar, no hebraico, significa moldar ou colocar em uma forma. Significa como aquele oleiro que molda o vaso. Significa também, yatsar, significa uma assinatura, como que de um artista. Muito talentoso, ele termina a obra de arte dele e ele assina com o DNA dele. Aleluia. A Bíblia diz, esse povo que eu formei, que eu imprimi o meu DNA neles. Querido, você tem impresso em você o DNA de Deus. Como diz a minha amiga Rosana Lira, que eu amo tanto, tão querida para mim, ela diz assim: você nasceu para dar certo. Aleluia. Vou repetir, ei, caso você esteja aí tão conturbado com tantas coisas acontecendo, tanta pressão, ei, você nasceu para dar certo. Você carrega o próprio DNA de Deus. Você carrega a assinatura do artista que pintou você. O seu quadro não é um quadro rasgado, não é um quadro sem valor. O seu quadro é um quadro precioso. O seu quadro é uma pintura linda, maravilhosa. Deus escolheu você como esse quadro. Para quê? Para que pessoas que passam por esse quadro admirem a beleza, admirem tudo aquilo que o Criador colocou nesse quadro. Não tem ninguém nessa terra como você, você está me ouvindo? Não tem ninguém nessa terra como você. De 7 ou 8 bilhões na terra, você é único, a sua voz é única, é só você que sabe falar como você fala, é só você que gosta das coisas que você gosta. Aleluia! Deus colocou em você o DNA dele. Amém? Então, sabe, ele nos formou para Ele. Ele nos formou para que nós dessemos louvor a Ele. E sabe, queridos, em tempos difíceis e em tempos desafiadores, nós vamos ter duas opções. Quais são as opções que nós temos, Shirley, em tempos desafiadores? Quantos estão vivendo tempos desafiadores? Se eu pudesse levantar a perna também, eu levantaria. Quantos estão vivendo tempos difíceis? Agora, o fato de estarmos encarando coisas difíceis, coisas desafiadoras, não nos coloca em uma posição de vítimas. Amém? Por quê? Porque quando nós adoramos, nós sabemos que estamos adorando o Rei da Terra. Oh, aleluia! Nós carregamos o DNA de Deus impresso nas nossas veias. Aleluia, impresso no nosso DNA espiritual, carrega o fôlego, carrega a vida de Deus. Então, quando situações desafiadoras, difíceis se levantam, nós temos duas opções: ou correr de Deus, ou correr para Deus. Aleluia, eu quero te dizer, correr de Deus, você não vai estar muito bem, amém? Mas a Bíblia nos ensina e nos instrui que nós devemos correr para Deus, queridos. Porque quando nós corremos para Deus, é quando Ele está nos moldando. Amém? Aleluia. Eu não estou dizendo que a luta, o desafio, as circunstâncias que você está encarando foi Deus que trouxe. Não foi. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele não disse, senta e chora porque não tem jeito. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas o mais muda tudo. Tende bom ânimo. Jesus estava dizendo, se alegre, fique regozijante. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, não significa que você não vai passar por situações. Significa que você vai passar por situações, mas enquanto está passando, ei, vai ser de forma vitoriosa. Aleluia. Deus vai te carregar, Ele vai te moldar, Ele vai te formar uma obra-prima. Enquanto a pressão está vindo, Deus está moldando você, Deus está fazendo você refletir a glória dEle. Entenda, não é Deus que está trazendo o problema, mas já que o problema veio, você entende? Tem uma expressão em inglês mais ou menos assim. Já que jogaram limão em você, vamos cortar e fazer uma limonada. Aleluia. Ou seja, não é Deus que está provocando tudo isso que está, essa turbulência na sua vida. Não é Ele, mas já que o diabo ousou mexer com você, é durante esse período que Deus vai formar você, que Ele vai moldar você, que Ele vai colocar a assinatura dEle em você, que Ele vai construir e vai pintar um quadro lindo e maravilhoso. E quando pessoas passarem por esse quadro, elas vão dizer: como é que você conseguiu? Como é que você ficou tão bom? Como é que você superou a pressão? Como é que você ainda ri? Como é que você consegue dormir? Como é que você ainda está de pé? E você vai poder dizer: a graça de Deus que está me sustentando. Aleluia. Esse povo que eu formei para mim. Aleluia. Amém. Existe uma obra sendo formada em você, queridos. Algumas pessoas, elas podem dizer: ah, mas sabe de uma coisa? Lá no deserto, quando Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo, lá em Lucas 4, para ser tentado pelo diabo lá no deserto, olha, ele foi direcionado pelo Espírito Santo para ir para o deserto, e lá ele foi tentado. E eu já ouvi pessoas dizendo, né, que o diabo, né, foi ensinar algumas coisas, e Deus foi usar o diabo para ensinar algumas coisas para Jesus. Eu quero te dizer, Deus estava usando Jesus para ensinar o diabo. Amém? Aleluia! Então o diabo olha a sua vida, ele quer vir te matar, te roubar, te destruir. E como é que fala? A ordem certa é te roubar, te matar e te destruir. Porque ele não pode nem te matar e nem te destruir se ele não te roubar primeiro. Então ele vai roubar de você a palavra primeiro. Ele só pode te matar ou te destruir se ele conseguir te roubar. Ele é ladrão, ladrão. O diabo não presta. A primeira coisa que ele vai roubar de você é o seu entendimento de quem você está louvando. É o entendimento de que quando você louva a Deus, você está abrindo a porta do sobrenatural e fazendo Deus entrar em cena a seu respeito. E uma vez que ele rouba esse entendimento de você, aí você se vê totalmente cercado e ilhado. Mas eu estou aqui para despertar nessa noite, querido, porque você não louva um Deus que é morto. Você não louva e nem adora um Deus que ainda está grudado na cruz. Você não louva e nem adora um Deus que ainda está no sepulcro. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Nós somos a única religião do mundo que adoramos um Deus que não se encontra no sepulcro. Aleluia. O anjo disse para as mulheres: ei, por que que você busca aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E queridos, o nosso louvor e a nossa adoração tem que ser a partir desse entendimento. Eu não louvo um Deus que está indiferente no céu. Eu não estou adorando e louvando a um Deus que é impessoal. Eu não estou louvando e adorando a um Deus que tem tanta coisa para fazer, que está tão ocupado que não está me ouvindo. Não, Deus, ele é um Deus pessoal, querido. Ele se importa com você. E eu costumo dizer isso, pode ser que eu vou me repetir aqui, mas Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida, inclusive com o sabonete que você toma banho. Se um certo sabonete é importante para você, querido, é importante para Deus. Aleluia. Se um shampoo para o teu cabelinho é importante para você, é importante para Deus. Mas Sheila, que heresia é essa? Que evangelho de comodidades é essa? Não, queridos, é o evangelho do amor de Deus, que veio te alcançar, amém? Que veio abençoar a sua vida. E ele não quer ser um Deus impessoal, longe, distante. Ele quer ser um Deus do seu dia a dia. Ele quer ser um Deus que se envolve com os seus afazeres. Ele quer ser um Deus que, quando você tem algum tipo de preocupação, você corre para ele, não dele. Amém? Abra lá em Salmos 34, por favor. Salmos 34. Oh, aleluia. Salmos 34, versículo 1. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O seu louvor está continuamente na... O louvor do Senhor está na tua boca. Você tem louvado ao Senhor em todo o tempo. Agora, essa palavra louvarei aqui no original do hebraico é halal. Diga comigo, halal. Outra palavra hebraica que você está aprendendo nessa noite. Halal significa, veja bem o que significa, fazer um show. Significa gloriar-se. Significa ser tolo em celebração. Significa ir ao delírio. Ser louco por alguma coisa ou por alguém. Então ele diz, eu continuamente irei ao delírio, eu farei um show, eu serei tolo em celebração. Eu pergunto para você, qual foi a última vez no culto que você pagou mico? Louvando ao Senhor. De uma forma tão extravagante, que pessoas olhariam para você e diziam, peraí, não precisa de tanto. Porque vai ter sempre o religioso dizendo, não sei para que tanto. Não sei para que isso. Mas você sabe de onde o Senhor te tirou. Amém? Você não pode julgar pessoas, queridos, porque talvez você não tenha o mesmo ímpeto para louvar, talvez você não tenha, sabe, a mesma veracidade, a mesma tenacidade para louvar. Nunca julgue, sabe, a intenção de alguém de louvar ao Senhor, porque você não sabe o que aconteceu naquele dia, você não sabe de onde o Senhor atirou, você não foi você quem pagou o preço por ela. Então veja, ele diz, eu vou halal continuamente, eu vou fazer um show, eu vou entrar em delírio, aleluia. Você está pronto para entrar em delírio aqui? Sabe a melhor descrição que eu posso dar e me lembrar agora, não é? É de um time de futebol, querido. Você vai aqui, assiste um timezinho de segundas... Série, terceira, quarta, quarta série. E você fica todo animado quando faz um gol, uau! E nada contra, nada de errado. Nos campeonatos, né, de mundiais, na Copa do Mundo, você veste a camisa, pinta a sua rua, pinta a sua casa. Nada de errado, querido, nada de errado. Mas essa mesma empolgação, ou mais, tem que ser para Jesus. Perdi metade do povo aqui, deixa eu ir para esse lado. Hein? Com a mesma empolgação que você canta Brasil na Copa do Mundo, você tem que ter essa ou até mais para louvar ao Senhor, querido. Ir ao delírio. Sabe quando a seleção faz um gol? Quando está na final de Copa e está vencendo. E naquele momento ali, os 45 minutos está chegando. E está 1-1. E o seu time faz 2-1. Você não quer saber se tem pipoca. Você não quer saber se tem, sabe, refrigerante do seu lado. Você solta a franga. Amém. Eu já vi pessoas derrubarem baldes de pipoca inteiros no chão. Por quê? Porque foram ao delírio. Oh, aleluia. Por um time. Agora nós estamos falando do Deus de toda a terra. Nós estamos falando do seu Deus. Daquele que é fiel para com você. O seu Pai que nunca falha com você, querido. Ele diz, eu continuamente irei ao delírio, eu vou fazer um show para ele. Oh, aleluia, vou fazer um show para ele. Olha Salmo 63, versículo 3, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Salmo 63, versículo 3 e 4, olha só o que diz. Salmo 63, diz assim, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Os meus lábios te louvarão. Essa palavra aqui, louvarão, no hebraico é shabak. Repita comigo, shabak. Veja, todos esses nomes hebraicos, nomes que são palavras para a gente no português, louvor, mas o significado no original, bem diferente um do outro. Então a palavra shabak significa se dirigir com um tom de voz alto, sem vergonha de ser ouvido. Aleluia. Então ele diz, a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios vão shabak. Os meus lábios vão se dirigir ao Senhor em tom alto. Mas menino, não precisa disso tudo, que Deus não é surdo. Mas ele também não é nervoso. Aleluia. E sabe, queridos, muitas vezes, essas coisas, esse louvor, essa forma de louvar que Deus exige de nós, nessas definições que eu estou te passando, não é para Deus, é para quebrar você dessa inércia, é para romper algo em você, é para colocar algo em movimento na tua vida. Aleluia. Então ele diz, eu vou shabak, me dirigir com um tom de voz alto, sem vergonha de ser ouvido. Aleluia. Então vira para o vizinho aí e fala, vizinho, dá licença, porque nessa noite eu vou soltar a franga. Já estou avisando. Aleluia. É isso aí. Sabe, a palavra shabak, ela está também ligada a uma outra palavra no grego que é rua. Diga comigo, rua. Não é rua, não. Rua. Isso, muito bem. Essa palavra rua está lá em Salmos 47, versículo 1, quando fala de nós cantarmos com voz de triunfo. Sabe, quando nós emitimos louvores ao Senhor, a Bíblia diz, faça com voz de triunfo. Agora eu quero te dizer, o que é voz de triunfo? Aleluia, glória a Deus, Jesus é bom. Não, queridos, voz de triunfo. Essa palavra rua aqui, deixa eu te dizer o significado dela, partir os ouvidos. Ou seja, você vai dar uma respirada com o seu pulmão tão grande. Aleluia! E você vai se preparar para louvar ao Senhor de tal forma que você vai partir os ouvidos. Não seus e nem do seu vizinho, é partir os ouvidos do diabo. Porque ele odeia os louvores. Ele odeia você se divertir na presença do Pai. Ele odeia ver você se divertindo com o Senhor, queridos. E sabe, eu poderia passar aqui a noite inteira falando de diferentes versões do hebraico para a palavra louvor. Mas no meu estudo que eu fiz, veja bem isso. Entre as palavras louvor, júbilo, alegria, regozijo, existem 58 definições diferentes para a palavra. Essas que eu dei, louvor, júbilo, alegria, regozijo, para nós simplesmente significa alegre. Mas o original do hebraico tem 58 definições diferentes. E eu anotei algumas delas, porque a gente não tem a noite toda, eu tenho um horário para cumprir. Eu anotei algumas dessas definições. Quando a gente lê na palavra no Velho Testamento, louvar, rejubilar, alegria, né? O povo se alegrou. Uma das definições para a palavra louvor, ou louvar, alegria, júbilo, significa rodar no ar 360 graus sem tocar o chão. Qual foi a última vez que você deu um pinote no ar, rodou 360 graus sem pisar o chão? Só perguntando, qual foi a última vez? Porque se não teve ainda uma vez, vai ter nessa noite. Olha a outra definição da palavra. Significa jogar as mãos para o alto, para fora. Queridos, nós expressamos os louvores das definições que estão no Velho Testamento, e a gente nem sabe, mas as expressões que nós fazemos de levantar as mãos, de louvar ao Senhor para o alto, de abrir a mão, é tudo definição do hebraico, querido. Veja, pelo Espírito Santo, você nem tem entendimento da definição do hebraico, mas porque você é cheio do Espírito Santo, e você é guiado pelo Espírito Santo, e você não se recua e não tem vergonha do seu vizinho que está sentado do seu lado, você levanta as mãos, você fica de pé, você sabe, faz alguma expressão para o Senhor. Olha a outra definição da palavra louvar no hebraico: ação de fechar os punhos e bater com as mãos. Outra definição: ficar de pé com o corpo tremendo. Definição da palavra louvor. E essa é a última, porque a gente não pode ficar a noite toda, mas eu vou dar essa, porque essa aqui é demais. Eu fiquei assim, uau! Porque mesmo a gente não sabendo hebraico, a gente pratica o hebraico. Olha isso. Definição da palavra louvor no hebraico significa, uma delas, correr em círculo, sob influência de uma forte emoção. Correr em círculo, sob a influência de uma forte emoção. Aleluia. De vez em quando você vê gente correndo por aqui. Aleluia. E pode ser que você chegue aqui e fale: meu Deus do céu, esse povo é doido. Não, a gente está louvando no hebraico. Aleluia. Nós estamos expressando louvores ao Senhor da forma como deve ser, querido. Salmo 100, versículo 4, ele diz lá de nós louvarmos ao Senhor. Essa palavra louvor é toda, significa a extensão da mão, significa um louvor sacrificial que você faz ao Senhor. Ou seja, quando você estende a mão para louvar a Deus, mesmo quando você não está afim, mesmo quando tem tanta pressão, mesmo quando o diabo mentir na tua mente que você não vai conseguir, que você não vai sair desse lugar, mesmo o diabo mentindo e dizendo que o seu casamento está acabado, sua empresa vai fechar, que você está liso e vai falir mais ainda, mesmo quando você não está afim, mas você levanta as mãos em louvor sacrificial a Ele, aleluia, sabe o que acontece? Deus estende a mão dEle de volta. Meu Deus do céu, você está pronto para oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor nessa noite? Fique de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, talvez o que você queria era eu chamar você pelo seu nome, te dar uma profecia, dizer que as coisas vão ficar bem. Talvez tudo que você queria era uma oração específica por você. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, há poder no meio dos louvores do povo de Deus. Ele habita entre os louvores, e não só isso, Ele habita dentro de você. E quando você se dispõe para louvar ao Senhor, queridos, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, nós não temos tempo para abrir lá, mas 2 Crônicas capítulo 20, Josafá se encontra em um grande aperto. Ele não podia fazer nada, ele olhava aquela multidão contra ele, querido. E ele, sabe, consulta o profeta do Senhor. E Deus diz: nessa batalha não tereis que batalhar. Oh, aleluia. Ei, Deus disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Meu Deus do céu. O louvor é tão poderoso, querido, que coloca você em um ritmo de só observar, num ritmo de, num módulo de descanso, só para ver o Senhor armar emboscadas. Você está pronto nessa noite para ver o Senhor armar algumas emboscadas contra os seus inimigos? Você está pronto nessa noite para louvar ao Senhor até partir os ouvidos? Ei! Eu sei que a gente tem um grupo de louvor que nos ajuda aqui, querido. Mas geralmente o grupo de louvor é que pede para você: vamos lá, levanta a mão, grite aleluia. Hoje a gente vai fazer diferente. Ei, hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai permitir e não vai deixar que Cíntia fica falando para você: levanta a mão, irmão. Adora o Senhor, irmão. Louve a Senhor, irmão. Dê um brado de louvor, irmão. Ei, você não está me entendendo ainda, ei. A gente não vai permitir que o grupo de louvor venha como um suporte tentando empurrar a gente para cima, não. A gente já vai estar lá. Você está pronto para louvar? Oh, aleluia. Enquanto você louva ao Senhor, cadeias vão cair. Enquanto você louva ao Senhor, muralhas vão descer. Enquanto você louva, enquanto você louva. Eu não estou ouvindo grito nenhum ainda. Eu não estou ouvindo. Bora lá. Alguma coisa. Cante alguma coisa. Veja.
O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. De geração em geração Ele é fiel. E veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez.
Agora tem gente aí parada ainda.
Veja
tem
o gente, que ó. Jesus fez.
Olha pro seu vizinho.
Veja o que Jesus
Se ele
fez.
Estiver parado, pega na mão
Meu
dele aí.
Curado.
Se tiver que fazer, vai fazer um ciclo.
Nosso louvor, porque Ele é digno de tudo. Foi Ele quem nos salvou. Então você salta, você salta, salta, salta. Gila diz pra eu não fazer isso, não é mais? Vamos cantar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Estamos no ambiente do Espírito, no ambiente do Espírito. E nesse lugar as barreiras se quebram, correntes se quebram, correntes se quebram. Como é que você reage com a liberdade do Senhor? Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, está sarado, eu fui salva.